Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Alcântara e este é o quarto episódio do podcast Literofobia, onde a gente fala sobre literatura ao som do bom e velho rock and roll. Estamos no mês de outubro e, como vocês sabem, no final do mês, nos Estados Unidos e nos países com influência da cultura americana, é comemorado o Halloween, o Dia das Bruxas. Por isso, seguindo a sugestão de um ouvinte desse podcast, nós vamos falar hoje sobre literatura de terror ou literatura de horror. Eu vou explicar a diferença entre os dois gêneros depois para vocês. Além disso, no segundo bloco desse podcast, nós temos uma entrevista muito bacana com o escritor Léo Vieira. Vale a pena escutar. Tudo isso ao som de algumas bandas que eu selecionei que eu acho que tem tudo a ver com o tema, como Echo and the Bunnymen, Interpol, Jesus and the Mary Chain, Moo, The Smiths e outras. Antes de a gente começar, só mais um recado. Eu peço a você que assine o feed desse podcast. Então, se você está na página do podcast, vai ter opção lá para você assinar o podcast. E eu peço isso por dois motivos. Primeiro, porque ajuda na divulgação. E assim você saberá cada vez que eu postar um novo episódio. E além disso, quando eu atingir inicialmente a meta de 50 assinantes, eu vou sortear um livro meu, de minha autoria, entre esses assinantes. E vou continuar sorteando livros conforme o número de assinantes for crescendo. Então acho que são boas razões aí para você assinar. Então, sem mais papo furado, vamos começar o podcast de hoje. Yeah, vamos então começar esclarecendo qual a diferença entre literatura de terror e literatura de horror. Quando a gente fala em literatura de terror, a gente está falando de uma história em que a explicação do que acontece ou o enredo, ele não se baseia em nada sobrenatural. Tudo tem uma explicação essencialmente psicológica. Então a gente tem alguns contos do Stephen King, a gente tem contos de livros do Edgar Allan Poe que se enquadram nesta categoria. Já quando a gente fala de literatura de horror, você tem o elemento sobrenatural fortemente ligado à história. Ele é um papel importante, então existe a questão sobrenatural. Então a gente tem, por exemplo, o caso do Dr. Frankenstein. É um livro que a gente considera como literatura de horror e não literatura de terror. A gente tem outros exemplos também, como por exemplo o Drácula, algumas obras do Lovecraft e tem diversos outros exemplos, mas a diferença é essa: literatura de terror é aquela onde a explicação ou os fatos não se baseiam em nenhuma coisa sobrenatural. Já a literatura de horror é o contrário, ela tem o fator sobrenatural imbuído nela. Mas nesse podcast, para facilitar, a gente vai chamar tudo de literatura de terror, porque tendo o aspecto sobrenatural ou não, ambos os estilos eles têm muita coisa em comum. Eles têm mais coisas em comum do que diferentes. E a principal característica de uma literatura de terror ou de horror é a questão do suspense, que causa no leitor essa sensação ou de medo ou de calafrio ou mesmo de agonia. Então, essas características são comuns à literatura de terror e à literatura de horror. Historicamente, o primeiro livro do gênero é da autoria de Horace Walpole. Horace Walpole escreveu em 1764 o livro O Castelo de Otranto. Nesse livro, você tem um príncipe, o príncipe Manfred, que ele se aposta de um castelo, ele toma propriedade de um castelo, só que existe uma maldição nesse castelo que impede com que ele realmente tome posse do castelo de forma definitiva. Então a gente tem um elemento maldição, que é um elemento sobrenatural, né? Então a gente fala aí de uma literatura de horror, mas não é só isso que é interessante na obra. Toda a estranheza que essa obra criou, numa época, a gente está falando aí de século XVIII, né? O livro, como eu disse, foi publicado em 1764. Então numa época onde o que havia de principal na literatura era a literatura realista. Então houve uma quebra radical de uma literatura realista para uma literatura fantástica. E aí vários autores depois foram influenciados pelo Walpole, por essa obra específica, como o próprio Bram Stoker, Stoker, autor de O Drácula. O próprio Stephen King também leu essa obra, já citou em entrevistas que é uma influência dele. Então, essa foi a primeira obra, já no século XVIII, de literatura de terror. Então a gente vê que é um gênero literário, do ponto de vista da literatura, bem recente. Se você pegar os clássicos do gênero, são todos muito recentes. Claro, como eu digo, quando eu digo recente, a gente está falando de 200 anos de publicação, o que na história em geral não é nada muito antigo, né? Se a gente comparar aí com a literatura feita no teatro grego, etc., é algo bem mais recente. Vou citar aqui alguns autores importantes no gênero. Não tem como eu não falar de Edgar Allan Poe, que foi um dos mais importantes escritores desse gênero de terror, desse gênero de mistério também, que é muito difícil você dissociar o terror do suspense, porque você não consegue ter uma boa história de terror se você não tem o suspense. Porque uma característica fundamental para o medo é o desconhecido. Você não tem medo daquilo que lhe é conhecido. Você tem medo do que lhe é desconhecido. Eu vou citar um exemplo aqui que as pessoas têm a referência do cinema para ficar mais fácil entender. Lembra daquele filme O Sexto Sentido? Ele é uma história de horror, que a gente está falando aí de elementos sobrenaturais, do menino que vê pessoas que já morreram. Mas o medo que esse filme causa nas pessoas, ele vai até o momento em que se descobre esse dom do menino e como ele pode lidar com isso. A partir do momento que o garoto ele passa a lidar com esse dom que ele tem, ele passa a conversar com os mortos e não apenas fugir deles, a sensação de medo passa, porque você tira ali a questão do desconhecido. Então, você pega até nos filmes do Hitchcock, que era um mestre do gênero, né? A questão do medo, ela está muito relacionada ao desconhecido. E aí a gente fala da ligação deste gênero com o suspense. Então, se você não tem um bom suspense construído numa história de terror, você não tem uma boa história de terror. Então, continuando citando esses autores, a gente tem o Edgar Allan Poe, que é clássico nesse gênero. A gente tem diversos contos dele falando sobre isso. Não vou me delongar falando sobre ele, porque já existe um outro podcast que eu falo sobre Edgar Allan Poe. Se você for no meu canal do YouTube, também tem vídeos onde eu falo do Edgar Allan Poe. Vai lá, youtube.com/igorvlog, tem vídeos sobre literatura. Eu tenho vídeos lá que eu falo sobre o Edgar Allan Poe. E temos outros, né? Nós temos pouco mais antigos no gênero. A gente tem a Mary Shelley, que a gente vai falar dela. A gente tem o Bram Stoker, o autor de Drácula. A gente tem o Robert Stevenson, que a gente vai falar dele também, que é autor do Magic e o Monstro. A gente tem o Lovecraft, que é um autor muito cultuado do gênero. A gente tem a Anne Rice, que há controvérsias da qualidade da literatura dela, mas ela trouxe a sua contribuição, não tem como a gente negar isso. E vários outros, mas esses são alguns dos principais. Bom, quando o Horace Walpole lançou O Castelo de Otranto, como eu comentei, esse livro ele causou uma estranheza de muitos escritores da época. Ele não é um livro, do ponto de vista técnico, tão bem escrito nesse gênero de terror. Mas ele iniciou as bases para o gênero para que depois outros escritores melhorassem esse estilo. Então a gente tem, por exemplo, O Italiano, de Anne Radcliffe, e O Monge, de Matthew Lewis. Os livros foram publicados em 1796 e 1797, ambos ainda no século XVIII, já possuem uma evolução em relação a esse gênero. Mas é no século XIX que esse gênero literário, que você pode encontrar também chamado de terror gótico ou de literatura gótica em alguns livros técnicos ou em alguns livros de história da literatura. Então é no século XIX que esse gênero realmente ele se solidifica. Então todas as bases que você tem do terror hoje no século XX, no século XXI, a gente está falando aí, por exemplo, do Stephen King, principalmente, que é um dos grandes divulgadores do gênero na atualidade, tudo isso foi construído principalmente no século XIX. Claro, o gênero começou no século XVIII, mas ele se solidificou mesmo no século XIX, com escritores como, por exemplo, o Edgar Allan Poe, que eu já citei, e a Mary Shelley. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Mary Shelley. A Mary Shelley, lá atrás, no ano de 1815, ela e o marido dela, né, o Percy Shelley, que inclusive na época nem era marido dela, né, eles acabaram se casando depois, eles foram passar o verão lá na casa de um outro amigo, né, numa casa onde se encontrava um outro amigo deles, famoso escritor, poeta, Lord Byron. E aí eles estavam ali naquele ambiente conversando, né, existia um outro amigo deles também ali, um tal de John Polidori, um outro escritor, e os quatro conversando até que eles combinaram uma coisa. Eles estavam falando muito de gênero de terror, e eles combinaram uma coisa, de que cada um deles escreveria uma história de terror, e aí depois eles leriam, enfim, só para passar o tempo. Naquela época não tinha outras distrações como hoje, internet, essas coisas, então foi forma como quatro talentosos escritores, quatro talentosos artistas encontraram para passar o tempo. Disso daí eu vou destacar duas dessas obras. Uma foi do Polidori, que ele escreveu um romance chamado O Vampiro, que foi a primeira história sobre vampiros dos moldes que a gente conhece vampiro hoje em dia. E aqui eu tô falando vampiro de verdade, vampiro encarado como um vilão, uma espécie de morto-vivo, um ser que mata outras criaturas. Eu não estou falando daqueles vampiros cor-de-rosa da série Crepúsculo, estou falando de vampiro de verdade. Então muita gente acha que esse gênero de vampiro foi inaugurado pelo Bram Stoker e o Drácula, mas na verdade é anterior a isso. A saga dos vampiros, ou os vampiros na literatura, no modo como a gente tem de hoje em dia, nasceu deste encontro, foi escrito pelo Polidori. E outra obra que nasceu deste encontro também foi escrita por Mary Shelley, Frankenstein, que foi publicada em 1818. Então a gente está falando aí bem do início do século XIX. Ele foi escrito, né, ela terminou de escrever ele um ano antes, em 1817, mas em 1818 é que ele foi publicado numa editorazinha pequena lá em Londres, e depois de um tempo ele se tornou um grande sucesso. Como você sabe, Frankenstein conta a história de um cientista que junta várias partes de cadáveres, e aí tem um processo que nos filmes é explicado como acontece, né? Os filmes tiveram que inventar uma forma de que isso acontece, mas no livro não é muito bem explicado, e através de um processo científico, ou pseudo-científico que está entre nós, ele dá vida a essa criatura. Muita gente pensa que o nome da criatura é Frankenstein, e o cinema é o responsável por causar essa confusão, mas na verdade Frankenstein é o nome do cientista. É Victor Frankenstein. A criatura em si que ele cria não tem nome, ele chama só de criatura. E é interessante entender que tem uma razão por isso, não é que a Mary Shelley esqueceu de dar nome para a criatura, é que ela quis mostrar ali um ser que não era humano. Ele era algo que o ser humano criou, esquecendo da ética, e que estava ali vagando no mundo, passando fome, passando frio, causando medo nas pessoas, e não tinha nome. Então, não dando um nome para ele, ela tirou a individualidade, ela tirou a característica humana dessa criatura, colocando ele como um monstro. E não era mal, diga-se de passagem. Aí a gente tem a influência da Mary Shelley, da filosofia de Rousseau, da filosofia da tábua rasa, que diz que as pessoas nascem como se fossem folhas em branco. Não nascem boas nem ruins. Elas vão adquirir uma personalidade positiva ou negativa, qualidades e defeitos durante a vida, baseado nas experiências que as pessoas têm. Então, isso é uma coisa que influenciou nessa construção do personagem da criatura. Outra curiosidade é que os filmes mostram Frankenstein como verde, ou alguns como cinza, mas ele na verdade era amarelo. Tem até no capítulo 5 da obra, ela fala: sua pele amarela mal cobria o relevo dos músculos e das artérias que jaziam por baixo. Então ela descreve uma pele amarelada, não verde como muita gente pensa. Então a gente vê que o cinema adaptou e deturpou bastante da obra, né? Se você lê o livro, por exemplo, como eu li, você vê que muito mais diferenças desse livro, até porque o foco aqui é mais o cientista, o Dr. Victor Frankenstein, do que necessariamente a criatura, até porque o nome do médico é o nome da obra. É bem legal imaginar que de um encontro de amigos surgiu dois clássicos da literatura de terror. Surgiu o gênero de vampiro e surgiu o gênero de monstros criados por cientistas, começando aí com o Dr. Frankenstein e a sua criatura. Então, como eu comentei, não foi o Bram Stoker que criou esse gênero. A gente está falando desse encontro aí, início do século XIX, mas o Drácula de Bram Stoker foi publicado só em 1897, no final do século XIX. Então a gente tem aí um período de quase 100 anos, 80 anos mais ou menos, entre uma primeira história e a outra. E o Bram Stoker, ele se baseou em várias lendas que haviam a respeito de um nobre, né, o Conde Vlad Tepes, e também se baseou na obra que a gente citou, né, que iniciou esse gênero de vampiro, do John Polidori. A grande diferença entre os dois é que a obra do Bram Stoker, ao contrário da obra do Polidori, foi um sucesso de venda. Então a gente está falando aqui não que o Bram Stoker iniciou um estilo, mas que o Bram Stoker, ele teve mais marketing, ele teve mais publicidade em cima da criação dele. Em consequência, o personagem dele é um personagem quase que divino nesse gênero, né? Quando se refere ao Drácula, ele é sempre o maioral, né, desse gênero de vampiro. Ele criou esse personagem, o Conde Drácula, que se perpetuou nesse gênero de vampiros. Então, existem esses ciclos, né, de idas e vindas, onde esse gênero de vampiro, ele se populariza e depois ele é um pouco esquecido. Então, existem esses ciclos. Agora, a gente está ainda nesse ciclo de novo, né? A gente teve, alguns anos atrás, nos anos 90, com o filme Entrevista com o Vampiro, que é baseado na obra da Anne Rice, um outro período de popularização disso daí. Então, existem esses ciclos, mas é também um livro desse gênero de terror de grande importância. Então, até agora, a gente falou principalmente desses autores, do Horace Walpole, que é o que originou isso daí. A gente falou do Polidori, a gente falou da Mary Shelley, a gente falou do Edgar Allan Poe. Ainda no século XIX, o escritor escocês Robert Stevenson publicou um livro que é referência até hoje e se tornou um sucesso imediato, que saiu originalmente com o nome de O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é na verdade o título desse livro em Portugal. Em Brasil ele saiu como O Médico e o Monstro. Pois é, brasileiro sempre tem essa mania de deturpar as traduções. É uma história que segue a influência aí da Mary Shelley, do Frankenstein, com algumas diferenças. Então, nessa história você tem um médico, o Dr. Henry Jekyll, que ele cria uma fórmula, uma substância, que quando ele toma, ele se transforma nesse alter ego dele, que é o Edward Hyde, que é quase que um monstro, né? Uma pessoa bem mais alta, com aparência esquisita, bem feio e muito violento, que inclusive mata pessoas. Então você tem o mesmo ser humano, esse médico, o Henry, que ele se transforma nesse alter ego. Então há uma influência forte, como eu disse, do Frankenstein, só que em vez da criatura, do monstro, ter um outro ser, ele foi criado pelo médico, e é o próprio médico, é uma transformação desse próprio médico. Então você tem esse médico com um caso de múltipla personalidade. Daqui a pouco a gente volta então a falar mais sobre literatura de terror, que agora a gente vai conversar com o convidado desse podcast. É o escritor Léo Vieira. O Léo Vieira não é apenas escritor, ele também é dublador, ele é compositor, comendador, capelão, é bacharel, mestre, doutor em teologia, doutor em missiologia. Ele é membro também de várias associações literárias, vou citar só algumas delas. Ele é membro da União Brasileira de Escritores, membro da Associação Nacional de Escritores, da Academia Fluminense de Letras, da Academia de Letras Machado de Assis, é membro da Sociedade de Escritores de Blumenau, é membro do Sindicato de Escritores do Distrito Federal e várias outras. Léo, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a sua presença aqui em meu nome, em nome dos ouvintes do Literofobia.
Eu que agradeço, Igor, e aproveito para saudar os ouvintes também.
E para começar, fala um pouco para a gente sobre o seu livro, o Alecognição. Do que trata a história?
Bom, o livro Le Cognition é um romance de ficção que fala sobre a batalha do bem e do mal, através do domínio da mente. Então a ideia é elucidar que só o conhecimento é a maior libertação para todos os males. Foi uma experiência muito boa escrevê-lo, além dos elogios e críticas. O livro também faz parte de um projeto cultural onde os direitos autorais são revertidos para investimento de projetos literários na cidade e fora dela. Eu já fiz palestras em instituições e também participei de debates em rádio, onde eu sempre registro e divulgo tudo através das minhas páginas.
Você também é um autor muito produtivo, você tem muitos textos em blogs e vários outros livros que você escreveu, mas não chegou a publicar. Existe alguma razão específica para você não ter publicado esses livros ainda?
Bom, Igor, uma questão é a qualidade. Um bom trabalho deve ser pesquisado, revisado, comparado e também analisado com uma ótica mais crítica, porque nem sempre o que é legal para você e seus amigos poderá ser bem visto e compreensível pelos demais leitores. A outra questão é o investimento. Então, publicar um livro é uma tarefa árdua, porque exige um investimento e divulgação constante. Então, aí estou assim, com várias obras prontas para publicar, e pensando de uma maneira mais prática e também acessível, eu decidi trabalhar para obter meu próprio selo editorial, com portal de vendas e também departamento de marketing.
Sobre essa iniciativa de montar um selo editorial próprio, o que levou você a fazer isso? E já esse selo, ele vai seguir uma linha editorial específica ou você pretende publicar todo tipo de livro?
Bom, a ideia começou a amadurecer quando eu fui comparando os valores dos serviços prestados pelas editoras por demanda, que é assim, algo perfeito para um escritor iniciante. Eu digo assim porque a editora por demanda, ela é apenas uma prestadora de serviço. Ela vai revisar, vai diagramar, vai fazer capa, vai registrar com ISBN, vai colocar ficha catalográfica, código de barras, além de postar no mural. Aí tem mural, site de vendas, redes sociais, mas isso assim não garante nada. É apenas uma identidade virtual para o trabalho do autor. O resto da caminhada literária vai ser sempre por conta do escritor. Aí, comparando as editoras que prestam esse serviço, aí eu vi que, assim, que o número aumentou muito. De 80, na época que eu publiquei, pulou para mais de 300. E ainda sempre tem uma editora aqui e ali vindo. Então, isso que acontece. As ramificações dessas gráficas que adotaram esse método são também de ex-funcionários que saem de uma editora para montar o seu próprio negócio. Aí o meu projeto é baratear o máximo possível para os dois lados, né? O escritor e o leitor. Aí o selo editorial, ele vai atuar com publicação de todas as minhas obras. Aí são livros técnicos, romances, livros apologéticos, livros infantis que eu também estou ilustrando. Tem livros infanto-juvenis também, que são enredos de heróis, de histórias em quadrinhos, só que no formato só de literatura. Tem poesias também, contos de terror, suspense e romântico, e também crônicas e também teatro. Aí nas minhas colunas do Clube dos Novos Autores e outras páginas também, eu também estou sempre ensinando ao escritor iniciante a publicar por conta própria. From my bed, I can see your house, and when the lights are on,
I can watch you move. Você também escreve contos, apesar de não ter publicado nenhum livro de contos ainda, mas você também escreve esse gênero. E um dos meus escritores favoritos, o Ernest Hemingway, disse uma vez que um romance ganha a luta por pontos. Já o conto, ele ganha uma luta por nocaute. Pensando nessa frase, você concorda que é mais fácil fazer com que jovens passem a gostar de ler, apresentando a ele textos menores e diretos, como os contos, ao invés daqueles grossos volumes de clássicos que eles ainda não estão preparados para ler?
Escrever é um grande desafio. Eu acho que isso é relativo porque também existe um certo preconceito com livros de bolso. O best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo, do psicólogo Spencer Johnson, também foi inicialmente criticado por ser um livro curto, que mal parava em pé de tão fino. Mas, assim, é um livro com uma crônica e relatos que são bastante elucidativos. Então foi necessário ser escrito nesse formato. Outro livro, também muito curto, mas muito famoso, é o Mensagem a Garcia, do filósofo Albert Hubbard. Ele foi muito, assim, foi amplamente comprado por indústrias e também por exércitos. E assim, também e fez assim, um sucesso instantâneo. Outro exemplo também é o Harry Potter, que foi recusado por várias editoras por achar que livros infanto-juvenis, que eram muito grossos, não iam atrair a atenção de jovens leitores, exatamente por ser muito volumoso. E assim, tudo isso depende da complexidade do universo literário. Alguns, eles se sustentam com a praticidade de uma história curta, e outros exigem várias partes e continuações. Isso depende. Então, assim, se o escritor dominar as duas técnicas, ele vai conquistar a leitura da forma, no formato que tiver.
Conta pra gente o que você gosta de ler quando você não está escrevendo. Quais são seus autores e seus livros favoritos?
Eu leio de tudo. Livros, jornais, bulas de remédio. Tudo vira referência para os textos e roteiros. Listar autores e livros hoje é difícil, porque são muitos mesmo. Eu gosto sempre de dizer que o melhor livro e autor são os que eu estou lendo no momento. Que atualmente é Heróis da Fé, de Orlando Boyer. É uma leitura assim, muito motivadora.
Uma iniciativa muito legal, que merece o nosso elogio aqui, que você está coordenando, é uma série de 3 bienais que acontece no estado do Rio de Janeiro e que tem um objetivo filantrópico. Poderia falar um pouco mais sobre esse projeto? Conta pra gente do que se trata.
O Circuito Cultural Literário é uma feira de livros mais voltada, centrada e focada nos escritores e leitores da cidade e adjacência. As 3 edições estão cadastradas no Ministério da Cultura. Uma delas está passando por uma análise pelas Secretarias de Cultura e Educação de um município, e as outras 2 estão incluídas em editais públicos. As feiras literárias também vão atuar na arrecadação e doação de livros para bibliotecas, instituições e comunidades. Eu sou comendador, delegado cultural e secretário da Sociedade de Artes e Letras de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A intenção de tudo isso é interagir com os nossos leitores e escritores também de cidades vizinhas, para despertar mais atenção nos projetos literários futuros. Eu tenho participado de palestras, conferências em instituições e também os debates em rádio, sempre assim trocando cartão de visitas e monitorando as comunicações virtuais. Eu vejo tudo isso assim, não como mais da minha parte, eu vejo isso como um legado que é de todos nós, para todos nós colaborarmos e compartilharmos e passar a ideia adiante.
Você queria deixar algum recado final para os nossos ouvintes?
Sim, que nunca deixem de ler, nem de estudar e nem de lutar pelos seus objetivos. Quanto mais lemos, mais aprendemos e as ideias vão surgindo, sempre para solucionar os impasses da vida, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.
Pessoal, esse foi nosso convidado de hoje, o escritor Léo Vieira. Léo, sempre que você quiser voltar aqui e falar sobre literatura, sinta-se convidado. Obrigado a você mais uma vez. E, pessoal, eu vou deixar alguns links de blogs e perfil no Scooby do Léo Vieira na descrição desse podcast, para vocês conhecerem melhor o trabalho dele. Voltamos então a falar sobre literatura de terror. E não tem como a gente falar de literatura de terror e de literatura fantástica, que não é o tema deste podcast, mas são temas que se misturam, sem falar de um cara chamado Howard Philip Lovecraft. Vamos chamar ele de Lovecraft, que é como ele é conhecido. E aí a gente já entra na literatura de terror do século XX. Ele criou uma mitologia, e que é algo que não é novo, né? Quando a gente fala de literatura de terror ou de literatura fantástica, há uma mitologia que se cria em torno disso. Então, isso existe há muito tempo, desde a Grécia, existe toda a mitologia grega, existe todo um contexto baseado nas regras criadas por essa mitologia. Então, você tem, por exemplo, na mitologia grega e, em consequência, depois na mitologia romana, que é uma cópia da mitologia grega, regras que são repetidas nas obras. Você tem os deuses do panteão, você tem esses deuses do panteão, eles se relacionaram e tiveram filhos que são deuses, se relacionaram com mortais e têm filhos que são semideuses, como é o caso do Hércules, por exemplo. Então existe toda essa mitologia que vem desse termo desde a época até anterior à Grécia. A gente fala aí de mitologia egípcia, babilônica, etc. Quando a gente fala atualmente de mitologia, a gente está falando de todo esse universo e de regras físicas, de seres e de mundos, etc., que são criados por um determinado escritor numa obra ou numa sequência de obras. E um dos mais importantes do gênero é o Lovecraft. Lovecraft, ele criou uma mitologia que depois ela foi nomeada por um outro escritor, um tal de August Derleth, que se chama a mitologia ou os mitos
de Cthulhu.
E a primeira referência a Cthulhu que a gente tem é num conto escrito pelo Lovecraft, chamado de Cthulhu. E essa figura aparece na forma de uma estátua, que é um ser mítico, né, que tem oito patas, um ser bem estranho. E essa mitologia, ela se propagou por outras obras do Lovecraft. Entre as principais obras desse autor, a gente pode citar o chamado de Cthulhu. Tem nas Montanhas da Loucura, Sombras Perdidas no Tempo, O Horror de Dunwich e outros. O livro mais famoso do Lovecraft é um livro que ele nunca publicou ou ele nunca escreveu. É um livro que existe só dentro da mitologia de Cthulhu, dentro dos mitos de Cthulhu. Um livro fictício que se chama Necronomicon. Então diz ele, é claro que a gente sabe que tudo isso é ficção, mas diz ele que esse livro originalmente chamava-se Al-Azif em árabe, e ele foi escrito em Damasco lá pelo ano de 730 depois de Cristo por um cara chamado Abdu al-Hazer, que era um poeta árabe, que seria um livro que teria magias, né, magia negra, fórmulas mágicas ligada a seres antigos, a seres místicos antigos. Então essa mitologia que ele criou a respeito desse livro inclui várias coisas. Por exemplo, ele disse que o livro foi banido pelo Papa Gregório IX em 1232 e que dois exemplares desse livro estão guardados no Museu Britânico em Londres, tem outro na Biblioteca Nacional em Paris. Existe toda uma mitologia criada a respeito disso, que a gente sabe que não é verdadeira. Então disse que esse livro, ele tem uma série de rituais que podem ser usados para ressuscitar os mortos e também para conectar-se, para estabelecer comunicação com seres sobrenaturais, e inclui outros feitiços para voltar ao tempo, etc. Como eu disse, esse livro, ele não existe, você não consegue comprar esse livro, mas ele faz parte, é como se ele existe dentro das obras do Lovecraft. Your sins to little stories but needles and skin. Don't wanna hear about. E no século XX, um dos maiores expoentes desse tipo de literatura, da literatura de terror, é sem dúvida o Stephen King, que além de um escritor de sucesso, ele se tornou muito conhecido pelas adaptações que alguns dos livros dele sofreram para o cinema. Mas ele não é um autor que fez livros apenas no gênero de terror. Muita gente não sabe, mas ele escreveu o texto, o conto, que originou um filme muito bacana chamado Um Sonho de Liberdade. Ele também escreveu episódios para a série Arquivo X. Mas claro, ele é mais conhecido como autor no gênero de terror. Dos livros que eu li do Stephen King, para mim o mais legal, o melhor, é O Iluminado. O filme original, que tem o papel principal o Jack Nicholson, também é muito bom. Mas se você ler o livro, você vê que tem muito mais detalhe, e a questão da alteração psicológica que o personagem principal sofre, é muito mais densa e muito mais clara no livro do que no filme. A gente tem muitos outros livros do Stephen King que são muito famosos e muito bons nesse gênero. Além do Iluminado que eu falei, tem, por exemplo, Cão Raivoso, que é bem interessante, é de um cachorro que aterroriza uma família. A gente tem Carrie a Estranha, que inclusive recentemente está saindo aí um outro filme, né, dessa série. A gente tem Zona Morta, que também foi adaptado ao cinema, que é muito bom. A gente tem Cemitério Maldito, que tem a trilha sonora inconfundível do Ramones, que é outro legal. A gente tem Christine, que também foi adaptado ao cinema, a história de um carro amaldiçoado. Então tem todos esses livros aí no gênero de terror do Stephen King. Como eu falei, ele tem várias outras obras que não são desse gênero. Tem algumas que não são tão legais assim, como Apanhador de Sonhos é um livro, por exemplo, eu não gostei. O filme também, em consequência, não é muito bom. Mas é um autor consagrado. Ele começou a publicar esses livros nesse gênero em 1974 e desde então nunca mais ele parou de publicar livros. Ele teve um período período que ele ficou sem publicar livros, que ele teve um acidente, perdeu a memória, teve algumas fraturas, mas ele acabou se recuperando disso. Ele também é muito famoso por uma série de 7 livros, depois acabou saindo até um outro volume, mas uma série originalmente de 7 livros chamada A Torre Negra, o original em inglês The Dark Tower, que é muito comentada por fãs desse gênero de literatura de terror. Ele tem também livros de contos, são conhecidos, acho que o mais conhecido são os dois primeiros, um no final dos anos 70, em 78, Sombras da Noite, e outro já no início dos anos 80, Quatro Estações. Inclusive, dentro de Quatro Estações é que está o conto que originou o filme, né, Um Sonho de Liberdade. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble. Continuar aqui falando sobre livros e autores de literatura de terror, a gente pode ficar aqui falando durante dias, porque existe muita coisa. Então eu vou destacar só mais alguns, além dos que a gente falou. Um livro muito famoso no gênero, que depois ficou mais famoso ainda no teatro e no cinema, é O Fantasma da Ópera, que foi publicado em 1910 e é um romance escrito pelo francês Gaston Leroux. Uma história bem bacana. No Brasil você consegue comprar esse livro, tem a editora Ediouro, editora Ática, são editoras que você consegue comprar esse livro. Se você também tem interesse em literatura de terror, eu aconselho você dar uma olhada nas seleções de contos de terror feitas pelo Alfred Hitchcock. Pois é, Alfred Hitchcock tem vários livros de terror, mas ele não escreveu as histórias, ele apenas selecionou os contos de diversos autores e publicou várias coletâneas. Eu lembro quando eu era criança, início da adolescência, eu ia na biblioteca pegar esses livros, alugar esses livros e terminava um, eu pegava outro. Então eu li todos esses livros do Hitchcock, inclusive mais de uma vez, que eram muito legais. Tem alguns contos que, mesmo tendo lido com 14, 15 anos, eu lembro até hoje das histórias, é bem bacana. Tem vários outros autores bem interessantes também. E por fim, o último autor que eu queria citar é um autor que ele começou não na área dos livros, não no ramo dos livros escritos tradicionais, apesar de que hoje em dia ele está nessa área também, mas ele começou na área da graphic novel, que é um cara que eu sou muito fã, que é o Neil Gaiman, o autor da série Sandman, que a gente pode classificar não só na área de literatura de fantasia, mas também literatura de terror. E ele tem outras obras como Coraline, outras obras dele que se encaixam nesse gênero. Se você não conhece Neil Gaiman, você está perdendo muito, é muito bacana. Dá uma olhada nas graphic novels dele e nos livros. Qualquer livraria hoje em dia, das grandes livrarias, você encontra livros do Neil Gaiman, normalmente na área de best-sellers mais vendidos. Eu não sou muito fã de best-sellers, eu acho que eles são muito voltados o mercado e tem pouca qualidade, ou só segue em modismo, mas o Neil Gaiman é diferente. Inclusive, eu fiz até uma homenagem ao Neil Gaiman e ao universo Sandman. O segundo livro que eu publiquei, que foi meu único romance de fantasia, chama-se Sonhos e Delírios, e é uma versão alternativa ao universo mitológico que ele criou. Também você pode conferir no meu site lá, se você quiser saber mais. Para encerrar este podcast, eu queria comentar sobre uma coisa, sobre o mito de Prometeu, que é algo recorrente em várias obras de terror. Então, Prometeu é uma figura mítica grega, ele era um titã, e a ele e ao irmão dele foi dada a responsabilidade de criar o homem e todos os animais. Então, o irmão dele, Epimeteu, ele criava os animais e o homem, e o Prometeu supervisionava isso daí. E aí, cada animal, o Epimeteu ia dando uma determinada característica, ou era inteligência, ou era força, velocidade, vários tipos de características. Uns tinham asa, uns tinham garras, uns se escondiam mais facilmente, outros eram grandes, enfim, cada animal tinha uma característica. Só que na hora que chegou no homem, ele não tinha mais matéria-prima para alimentar o homem, daí ele fez o homem do barro. Daí o que que Epimeteu fez? Foi pedir ajuda ao irmão dele, Prometeu. E a Prometeu foi até o Olimpo e roubou o fogo dos deuses e deu ao homem. E assim o homem se tornou inteligente, sábio e ficou superior aos outros animais. Só que Zeus castigou Prometeu, porque o fogo da sabedoria era algo exclusivo dos deuses. Então ele deixou ele preso no alto do Monte Cáucaso, e aí todo dia uma águia comia o fígado dele, ele sentia aquela dor, De noite o fígado dele se regenerava para de manhã a águia comer de novo. E ele só se livrou deste castigo depois que Hércules libertou ele. E o que isso tem a ver com literatura de terror? Bom, uma das obras que eu comentei neste podcast de hoje tem um subtítulo que eu não mencionei na hora, deixei para o final de propósito. E o subtítulo é O Prometeu Moderno. O nome da obra é Frankenstein. Então, a ideia da Mary Shelley era se basear nesse conceito de Prometeu, de que a sabedoria é tirada dos deuses e levada aos homens, e isso é punido pelos deuses. Isso te lembrou uma outra história? Pois é, é muito similar à história de Adão e Eva, onde a serpente sugere a Eva que coma um fruto da árvore da sabedoria. E aí, ao comer o fruto da árvore da sabedoria, ela acaba tendo conhecimento das coisas e Deus os pune por isso e os expulsa do paraíso. Existem várias mensagens filosóficas que a gente pode tirar daqui, mas eu não vou entrar muito no mérito, senão a gente vai fugir do tema deste podcast. Mas essa relação entre maldição e conhecimento é muito presente na literatura de terror, onde você tem uma determinada pessoa que ela obtém um conhecimento que ela não deveria, como se ela abrisse a caixa de Pandora, e aí por isso há uma maldição ou ela é punida, que é exatamente o que acontece com o Dr. Victor Frankenstein. Ele tenta roubar uma coisa que é privilégio de Deus, que é criar a vida. Ele tenta ele mesmo criar a vida, criar o monstro, a criatura, como ele chamava, e aí a punição que ele tem é toda a vida desgraçada dele após isso, e todo o sentimento de culpa dele ter criado um monstro na tentativa de se tornar um deus. Inclusive, essa questão de tornar-se deus ou não é tema de um dos meus livros, o meu primeiro livro que eu escrevi em 1997, chama-se O Dia em que Deus Chorou. Se você tiver curiosidade, entra lá no meu site igoralcantara.com.br e você pode saber mais sobre esse livro, que é basicamente a tentativa de uma pessoa em se tornar Deus. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast Literofobia. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para entrar em contato sugerindo novas pautas, novos temas. Assine o meu podcast, participe dos sorteios de livros que eu vou fazer de vez em quando. Ajude a divulgar. Quanto mais pessoas assistirem, assinarem o podcast, mais incentivo eu vou ter para fazer mais episódios e fazer episódios cada vez melhores. É isso aí, um abraço e até o próximo.